mais uma ficha, o primeiro mais uma ficha de 2019. Feliz ano novo, feliz Natal, pra que eu não falei ainda. Tudo de bom pra vocês, meninos e meninas, que esse ano de 2009 seja um ano onde tenha força, tenha garra pra conquistar nossos sonhos. Eu sei que é meio clichê isso, mas é sempre bom falar. É sempre bom começar o ano com, na minha opinião, né, com esse gás de a gente conseguir completar nossos objetivos, de seja, eu quero gravar podcast, eu quero passar no concurso, eu quero mais dinheiro, eu quero menos dinheiro e aproveitar a vida. Não importa, que esse ano você possa ter mais gás e esse ano também você possa completar alguns ou todos os seus objetivos. Um abraço para vocês apertado. E vamos, esse é o primeiro mais uma ficha falando no assunto de 2018.
Fala direito, rapaz.
Eu vou falar sim das melhores músicas envolvendo hip hop que eu escutei e gostei em 2018. Para quem não sabe, eu sou um cara que curto muito música e curto muito hip hop. Posso dizer assim que hip hop é meu gênero favorito. Então eu queria comentar alguma dessas, na verdade é um top 5 de 5 músicas que eu escutei. E nesse top 5 eu vou fazer o seguinte, pra ser justo, eu não fiz aqui também um top 5 de músicas ruins, mas eu quero falar de pelo menos 3, então vai ser uma música ruim, duas músicas boas, uma música ruim, duas músicas boas, uma ruim e a primeirona lá no top de tudo. Eu vou falar das músicas, mas dependendo do artista, eu provavelmente devo falar do álbum também. Acho que do top 5 eu devo falar de todos assim, um pouquinho do álbum, que foi o que eu escutei. Então, se você curte hip hop, sinta-se à vontade. Se você não curte, mas tem curiosidade pra saber, pega uma cadeira, pede teu refrigerante, teu suco, tua cerveja e senta aqui e vamos ouvir comigo aí então as minhas preferidas. Se você não gosta, eu te aconselho o seguinte, lá no Locadora TV, que é o podcast aqui que eu sou afiliado e que eu faço parte, já deve ter saído um podcast desse ano agora de 2019. Então vai lá, escuta, se você quiser ouvir um assunto diferente. Belo, odeio hip hop, eu não quero conhecer coisa nova, esse som do satanás. Então não tem problema nenhum, vai lá no Locadora TV, que deve ter algo ali que te agrade mais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com o Top 5. Vou entrar aqui já de pé na porta, falando de uma música que eu não gostei. Ah, outra coisa também pra deixar avisado. Vocês vão perceber que não tem artista nacional aqui na minha lista. Não é que eu não escutei, mas eu queria dar mais tempo de ouvir mais coisa nacional esse ano. Não foi o que eu fiz. Pra poder até criticar ou poder falar assim com mais sustância, né? E por isso que não tem. Não vou prometer nada. Talvez faça um top também com o hip hop nacional. Mas não vou ficar aqui fazendo promessa de política 2019, ano novo, sem essas promessas malucas, beleza? Então vamos começar aí com a primeira música que eu não curti muito esse ano. Cara, é Migos. Pra você que conhece o hip hop gringo, sabe que esses caras já são uma galera assim meio controversa no hip hop. Eu não vou mentir, gosto de uma música ou outra deles, mas em geral, pra mim, eles são ruins. Eles têm uma participação lá na série Atlanta, na primeira temporada. Na segunda, eu não sei porque ainda não vi. Mas nada contra as pessoas em si, mas se é muito chato, é muito repetitivo. E essa é uma das músicas que eu acho que mostra o que é bom pra galera que gosta do Migos e o que é ruim pra gente que não curte tanto, que é a Walk Talk It. É Walk Talk It, né? Que é aquela música do... E é com o Drake, que também vai estar na minha lista aqui de melhor, spoiler já. Ah, não, é o Drake, tá na melhor. Quando a gente chegar lá eu explico, mas... Que é com o Drake, cara. E eles fazem aquele... O clipe, pra você que não viu, eu vou deixar os links aí na descrição das músicas, né? O clipe, pra você que não viu, eles fazem o clipe como se fosse na época do Soul Train. Eles cantando, o pessoal dançando, com aquela coisa, dançando com patins e tal. Mas, cara, o refrão... Walk like a talker. Walk like a talker. Walk like a... Caraca, eles ficam assim de vez em quando, uns 30 segundos só nisso e... Ah, não, cara, não dá. Eu acho que... Quando você começa... Na indústria. E isso não é pra todos. Você tem o potencial de chegar mais longe. O Migos hoje é um puta grupo famoso. Em clipe vive jogando dinheiro. Cara, dá pra pegar um cara bom de letra. Um cara bom pra fazer, tipo, até a dupla com eles. Como algumas músicas eles têm. Isso, até as músicas que eles fizeram sucesso. Tem um cara bom ali por trás que faz a segunda parte dos versos. Mas nesse é só eles. E vou ser sincero, por mais que eu curta o Drake... Eu não acho que ele seja esse rapper de mandar as batidas rápidas, as frases certeiras. ele não é. Esse ano deixou isso bem claro quando o Pusha T fez a diss pra ele, né? Pra quem não sabe, a diss é essas músicas de onde o cara um rebate o outro, né? E o Pusha T fez um puta rap lá com a batida lá do Story of OJ, né? Usou aquela batidinha ali por baixo e deu umas porradas no Drake ali. E você vê como o cara, em relação a rap, o cara é certeiro. E quando o Drake vai falar, meu irmão, a resposta é... Meu Deus do céu, o cara que... Falta argumento de vez em quando. Por mais que eu goste dele, e o Drake não é pra mim esse cara do rap que vai chegar, vai pegar o microfone tipo um Jay-Z e vai arrebentar. Ele não é esse tipo. Ele é o tipo do rapper que... Ele consegue agregar todo mundo, entendeu? Ele não é aquele tipo de rapper que eu que curto muito rap vou ouvir e talvez o outro que não curte vai falar assim, ah, isso é uma porcaria. Tem até gente que não gosta, mas ele é um cara que é mais... Ele é mais pop, entendeu? O Drake pra mim é mais pop, não tem como tirar isso. Eu sei que é uma discussão aí, um bate-papo que sempre entra nas rodas aí de quem curte ou não o cara, mas ele é um cara mais pop, principalmente hoje em dia. E ele, pra essa música do Migos, cara, pra mim é uma música, assim, muito ruim. Você vai ouvir uma, duas vezes depois disso. Como vai passar o ano, vocês vão ver. Como muitas músicas do Migos, pra mim, vai ser totalmente esquecível. Totalmente esquecível. Beleza? Então vamos partir agora pra primeira música, assim que eu digo, do meu top 5, das músicas que eu mais curti esse ano. E já vou fazer aqui, como eu falei lá no começo, eu devo falar de uma música, mas vou falar do álbum todo. Que é o álbum do Murs. Pra quem não conhece, ele é um cara do hip hop que já tem um tempinho. Ele apresenta, ele tem um programa, na verdade, né? No canal Hip Hop DX aí, de música, de hip hop, é um canal no YouTube. E se você der uma procurada lá, você vai ver os programas que ele é muito bons. Os caras conversam sobre, tipo, do Tupac, até fazer um top 10 das músicas que ele mais gostou esse ano. Um cara super gente boa. E fez um álbum, ele tava parado um tempinho e fez um álbum esse ano aí, voltando a falar das coisas que ele vem de dentro. É um álbum, acho que muito introspectivo, um álbum muito humano. Eu acho que seria a melhor definição pra esse álbum. O nome do álbum é, vamos botar aqui no português, é Uma Estranha Jornada Dentro do Inimaginável. A Strange Journey Into the Inimaginable. Desculpa aí pelo meu inglês, porra.
Não existe isso, você tá inventando palavras.
É um álbum muito foda. Cara, pra você ter ideia, ele trata de perda de filho, tipo assim, as felicidades da vida, as conquistas, tipo, aí no fundo do poço e depois você voltar com toda a força e continuar vivendo. Cara, trata de coisas assim muito humanas, trata de coisas que acredito que todo mundo passa, ou pelo menos a grande maioria, e que o hip hop é um ótimo canal para que essas coisas sejam faladas. Então, algo muito bom, produção muito boa, ele fez junto lá com o Michael Seven Summers. Capa do álbum também excelente, são eles dois paradinhos aqui, né? Ele e o produtor. O Murs é um cara que, se tu curte o hip hop mais assim, mais indie, eu acho que era um cara que você deveria dar uma chance, e espero que esse top faça isso em algumas músicas, que você consiga descobrir pessoas novas e com qualidades únicas dentro do hip hop, como eu acho que esse cara é. Algo muito bom, tem no... Vou deixar o link do YouTube, mas vou deixar o link também do Spotify, porque quem tá no celular de vez em quando é ruim ver o YouTube, né? E tem o álbum todo lá, acho que vale a pena você ouvir. Se você entender um pouquinho mais de inglês, acho que você consegue aproveitar até esse álbum um pouco melhor. Mas muito bom, boas batidas, álbum excelente. Não é o meu primeiro lugar, mas mesmo assim é um puta álbum incrível. Continuando a minha lista com mais um álbum bom, vem, cara, um artista que, sinceramente, esse ano, envolvendo esse artista, foi algo complicado. Porque... um cara muito incrível, e eu acho que pra mim, ali da galera nova que chegou, o Kendrick, o Tyler, tem o Chance, tem J. Cole, essa galera toda, eu acho que pra mim ele tava aí dentro desse pessoal que tá chegando agora, que tava chegando agora, que eu digo assim, já tem um tempo, mas esse pessoal mais novo e que representaria talvez o que no futuro do rap a gente vai sentar, e pra mim ele ainda representa, tipo, vou sentar no futuro com meus filhos e ó, tem essa galerinha aqui que eu escutei quando eu tava um pouco mais velho, e eu acho que você pode gostar ou não um pouco deles, que é o Mac Miller, cara. Mac Miller. O álbum desse ano dele, que é o Swimming, e pra mim a principal música desse álbum, e aqui tem o clipe, que eu acho que foi o último clipe que ele gravou antes de falecer, que é a Self Care. Cara, que música foda, que batida incrível. O clipe é muito maneiro, tem referências de que o Mac Miller, pra quem não sabe, também era um puta nerdão. Tem referências de Kill Bill, o cara passava... Tenta mostrar um álbum assim, bem até mais humano. Tem muita gente que não gostou desse álbum, mas eu acho assim, eu acho que é um dos melhores álbuns dele, cara. Apesar de ser o último e por ele estar passando por uma porrada de coisas ali ao mesmo tempo, eu acho que é um dos melhores álbuns dele. Cara, uma perda assim muito grande para o hip hop esse ano. Sempre tem essa coisa, né? O hip hop tem essa parada. Faleceram pessoas, quer dizer, os meios artísticos têm isso, né? Faleceram pessoas. E eu acho que, assim, desde que faleceram esse ano, pra mim, pelo menos é uma mulher que tem mais peso. Um cara foda, um cara... Eu vou contar só um caso aqui sobre ele rapidinho. Tem um grupo também de hip hop muito bom, assim, um hip hop bem mais diferente, que é o The Internet. Se você puder, procure aí. E era brother desse cara, era brother do Mac Miller. Eles fizeram uma tour juntos e dentro da tour eles começaram a tocar. O Mac Miller tava estourado com uma porrada das músicas dele. E o The Internet, até hoje, por mais que eu goste, eu sei que é uma banda que nem todo mundo conhece, apesar de ser muito boa a qualidade dos caras. E aí tá lá os caras cantando e tal, e tipo aquela coisa que acontece muito em show, pra você que já foi em show e tem artista antes, sempre tem aquela pessoa meio babaca que fica, quero fulano, quero fulano. E tinha um carinha lá no meio do show, gritando, Mac Miller, Mac Miller, Mac Miller. E o pessoal da internet fala que só teve uma menina no meio do público que tava com a camisa deles. E levantando a camisa, não, que não sei o quê. E aí a Cid, a vocalista do The Internet, né? Uma menina vocalista do The Internet, olhou e falou assim, ó, por causa de você a gente vai cantar mais uma música. E aí eles vieram, cantaram a música, saíram. Um cara da banca deles, agora que eu não lembro, falou com o Mac Miller antes dele chegar o que tinha acontecido. E o pessoal da internet nem sabia o que era. E aí o Mac Miller entrou no palco. E aí, não sei o que, blá, 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 fez aquela coisa toda, pessoal, aquela gritaria. E aí falou, eu soube que antes de eu entrar, tinha alguém que tava pedindo pra eu cantar. Quem foi? Aponta aí pra mim. E aí o engraçadão, que tava com a namorada dele, levantou a mão e fui eu, não sei o que, e todo mundo apontando pra ele. Aí o Mac Miller parou e falou assim, amigão, me desculpe, mas eu vou ter que pedir que você e a sua mina vão embora do meu show. E aí, aquele silêncio, né, de cair uma agulha. E aí ele falou, esse pessoal que vem aqui comigo é minha família. Se você desrespeita eles, você tá desrespeitando a minha família. Então, se você desrespeita a minha família, você não pode ficar aqui comigo. Você não deve, não é pra você isso aqui. E aí, aquela coisa de show, provavelmente lá na hora todo mundo deve ter feito, não sei o que lá. Mas, cara, isso mostra muito como o Mac Miller é. Cara, um cara sensacional. Eu vou assumir pra vocês, eu tava meio emocionado sobre a situação. Mas eu senti vontade esse ano de gravar um programa sobre ele, não gravei. Talvez agora que já passou a poeira, que já passou esse período que o cara faleceu e tudo mais, eu venha gravar algo sobre ele. Um artista sensacional, goste você ou não, ele como ser humano, uma pessoa incrível, acho que vale a pena ser comentado, e é um artista pra mim que vai ficar marcado. Puta, moleque foda. Enfim, eu vou ter oportunidade e vou gravar. Pra você que gosta de Mac Miller, aguarda aí que esse ano provavelmente deve ter um programa só feito assim pro Mac Miller. Não vou ficar aqui gravando 10 horas com todas as faixas, mas eu quero comentar sobre essas coisas assim em torno da música, em torno da vida dele, porque quando o cara faleceu, ficou com essa questão do, ele faleceu por overdose, não sei o quê, e aí muita gente falando, essa questão das drogas, matando e não sei o quê, e as drogas e a depressão. E quando você vai conversar com a galera, você vai ver os relatos da galera que tava próxima a ele nesses últimos dias, vai falar, eu nunca vi meu amigo tão feliz, eu nunca vi ele no melhor momento pra vida, ele nunca transpassou isso pra gente. Então, essa coisa de que o cara andava nas sombras, que tinha uma nuvem em cima da cabeça dele, é totalmente diferente. Isso é muito ruim, porque mistifica essa questão da depressão. A gente vai conversar sobre ele no futuro, mas no momento é isso que eu tenho que dizer, CD excelente, se você puder também, escute, é uma batida mais diferente, é uma parada mais, acho até que esse CD também entra na questão do manjo, de ser introspectivo, mas vale muito a pena, cara, vale muito a pena ouvir esse CD dele. Infelizmente, esse cara fenomenal deixou a gente aí no ano de 2018, uma perda grande pro hip hop. Agora por uma música ruim, né? Aquela segundo rap, segundo hip hop ruim. E vou te falar que entre o segundo e o primeiro é uma briga séria, porque são dois caras assim grandes, dois caras bons, mas que esse ano, um até teve coisas boas, mas o outro, cara, sinceramente, cara, eu acho que foi ruim. E eu quero começar por esse, pelo que foi pior, e depois falar do que tem coisas boas, que inclusive tá na minha lista boa também. Que é o Eminem, cara. Eminem esse ano lançou o CD Kamikaze. Pra quem não sabe, o Kamikaze praticamente foi um CD pra ele falar do último CD dele lá no final de 2017, que é o Revival, que recebeu críticas duríssimas e merecidas, cara. Porque o CD é ruim. É, tem gente que gosta, gente que não gosta do Eminem, gosta até dessa fase ruim do Eminem, mas CD ruim, cara, CD ruim. É, tem gente que gosta dessa fase boa, dessa fase meio ruim do Eminem, mas que CD ruim, pelo menos na minha opinião, que CD fraco foi o Revival. E aí veio o Kamikaze, cara, pra tentar, sei lá, o Kamikaze acho que é meio essa resposta a todo mundo, e ele tentando se jogar com a força toda pra... Mas não funciona, cara, ai que CD. Se eu fosse escolher uma faixa desse CD que é ruim, que é tipo assim, que ó, essa aí eu acho que você não deveria escutar, é a Venom, cara. Nossa, pro filme, que na minha opinião o filme não é tão bom. Cara, que... aquela voz dele.
Eu fico puto da cara. Puto da cara.
E o Eminem, pra quem não sabe, esse é um dos artistas que quando eu era mais novo, eu consegui vivenciar bem aquela parte do Marshall Mathers LP e depois o primeiro, que inclusive ele o segundo LP, né? Que inclusive o que ele faz é, desse um pro primeiro, é a mesma coisa que ele faz aqui no Kamikaze pro Revival. Ele faz um CD pra falar do primeiro CD, né? Que aí onde ele tá lá no segundo com o Stan, com outras músicas ali. E ele tenta argumentar naquele CD que é brincadeira. Cara, aquele CD é bom, cara. Aquele CD é bom. Mas o Kamikaze é ruim. Esse CD tá... Tem músicas desse CD que estão concorrendo, acho que é o Grammy, né? E, meu irmão, o que vocês estão fazendo, cara? Que maluco isso é essa no Grammy pra botar... Esse CD, cara, tinha que ser uma crítica foda pro Eminem pra ele voltar mais forte. Tem que ser uma crítica foda do Eminem, isso na minha opinião. Pra ele conseguir entregar um álbum decente, cara. Mas o Eminem, tem um tempo já, ele vem entregando esses álbuns bem mais ou menos. Pegar uma outra faixa aqui desse álbum, que é a Lucky You, com o Joyner Lucas, né? Que é um outro artista revelação. Que esse cara tem faixas separadas boas. Inclusive, o começo dessa música, Lucky You, é muito boa. Eu curti a batida e eu curti o Joyner Lucas rimando. Só que quando entra o Eminem, cara... O clipe também, se você puder, eu vou deixar aí, né? O cara, o clipe que tem uma parte que ele para e ele fica brincando com as sombras. O Eminem faz aquela coisa do Simon C, do macaco, de ficar encostando na barriga, né? Ah, fazendo gestos sexuais. Cara, o Eminem não é mais aquele artista lá antigo de 20 e poucos anos que falava de tudo com veracidade, com aquele humor ácido. Ele não é mais esse cara. Pô, o Eminem já produziu música do Pac com Big, cara. E os caras já falecidos, claro. Mas ele já produziu, ele tem um nome hoje aí na indústria que se nem for fazer um top de melhores artistas, provavelmente muita gente vai colocar ele. E ele fica entregando esse material ruim. É muito difícil não falar desse álbum e não falar, tipo assim, não vou falar que eu tava esperando, eu fiquei frustrado. Claro que não, mas falar que ele é bom, cara, e pelo artista que é o Eminem eu acho que é aquela questão do cara ser muito bom, deixar sempre a expectativa de todo mundo lá no alto e, cara, o Eminem vem entregando muita coisa, tipo... mediana pra baixo. Eu acho que Kamikaze não é um álbum horrível, você não vai conseguir não ouvir, mas pra mim é de mediano pra baixo. É muito fraco se tratando de Eminem. É, tem gente aí que tá falando que, ah, não, ele tem que se aposentar, isso e aquilo. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei se a aposentadoria seria a melhor coisa pro Eminem, porque quando você ama o que você faz, por mais que seja ruim, você não quer parar. A verdade é essa, você não quer parar. Mas esse álbum é fraco. Esse álbum acho que não traz nada de consistente. E, ai, cara, Eminem, pelo amor de Deus, cara, passa 2018 e talvez deixa pra gravar só em 2020 um CD, preparando legal, juntando mais galera boa. Ele tem uns features bons nesse CD, mas é ruim. E, Eminem, uma parada aqui, eu sei que você tá ouvindo, você sempre escuta mais uma ficha, você manda lá no WhatsApp, mas, cara, para com essa parada de tentar tudo, um monte de música, ele tenta fazer aquela competição de quem rima mais rápido. Pô, esse ano teve, cara, o Gide lá com o J. Cole, com uma música dele lá do DiCaprio 2. Mano, que aquele cara rimando rápido é o certo, né? Do get my dick, get my dick, get my dick, cara, e ele vai fazendo na pontuação certa, cara. O Deminem, essa música mesmo com o Joyner Lucas, né? O Lucky You, quando ele vai rimar rápido, entra num negócio tão ruim que não acompanha a batida e... E dessa do Gide que eu tô comentando, quando ele vai rimando, parece que vai levando a batida junto, que é uma batida rápida, e aí... E aí vai junto, e o Eminem não consegue fazer isso, na minha opinião. Você gosta do cara, eu sei que tem muita gente que é fã xiita dele, que não gosta de ouvir, que o cara não... que ele vacila. Desculpa, mas ele vacilou demais nesse CD. Na minha opinião, é um dos discos que tem que ser esquecido também dele. Esse Kamikaze, eu acho que ele tinha que bater junto com o Revival e buf, explodiu os dois e pronto. Resolvi esse problema desses dois CDs ruins aí do Eminem. E vamos voltando agora pra música boa, que é Playboi Carti da Elite. O álbum da Elite, eu acho que a música que se eu fosse pegar, eu escolheria Feel in Love como a música que eu mais gostei do álbum, que eu acho a melhorzinha. Álbum com a capa excelente, a capa desse álbum, pra mim, é a capa de 2018. Ele dando a mortal lá em cima da galera e tal. O que dizer desse álbum? Eu sou um cara que não curto muito essa questão de trap. Eu ouvi até umas bandas brasileiras, ouvi até uma faixa aí, umas duas faixas de um CD de uns moleques aí, brazucas, que um colega mandou. Que é, mas aí, pra mim, cara, os moleques ficam envolvendo esse negócio de droga, de arma... É, provavelmente, se eu ouvisse até mais sobre esses caras, eles estariam aqui na minha lista de piores, não só pelos motivos, mas por uma rima muito pobre. Algo que, não, mesmo sendo trap, na minha opinião, tá muito abaixo, entendeu? Porque eu tinha muito essa visão do trap, que era algo ruim, algo que... Ah, não, é algo bem banal para que todo mundo possa ouvir. Não, tem muita gente boa e o Playboi Carti é um deles. E esse CD, que o sentimento que eu tenho com esse CD do Playboi Carti, o da Elite, é um sentimento muito engraçado, porque eu tenho um sentimento que o CD é muito bacana, do ponto de vista que eu ouvi várias e várias vezes, por mais que eu fale que as músicas de vez em quando são meio repetidas, eu vinha, eu botava de novo, Feel in Love mesmo, eu acho que foi uma das faixas, se não for a faixa que eu mais ouvi esse ano, Só que também tem aquele sentimento tipo assim, pô, o cara poderia ter entregado mais, e poderia mesmo, poderia ter feito a obra-prima dele ali, e ainda não fez. Pra quem não conhece, Playboi Carti é um cara... da banca lá do Azaf Rock, né? E... moleque bom, eu acho um bom rapper. Pra mim, uma das coisas que eu acho que é o principal das músicas dele, que me pega muito, é o... a questão dos instrumental, da base que ele usa. Ele meio que faz aquele reverb, né? Como se tivesse voltando o disco em algumas faixas e botando... Cara, é uma parada assim que eu acho muito bacana, acho muito diferente. É muito engraçado como um gênero de música que talvez eu nunca esperei curtir e talvez eu esperava até falar mal, conseguiu me pegar. Pô, fui procurar outros artistas no meio. Vou falar alguns aqui. Eu não sou o profundo conhecedor de trap, mas se eu estiver errado, por favor, me perdoe. Eu fui ouvir o Aimeca, que com aquela música Really, acho que é Really, né? Aí fui ouvir, pô, gostei, ouvi a música pra caramba, apesar não é nenhuma faixa assim que vai te fazer mudar a cabeça, mas a batida é muito boa, tudo aquilo dali é muito, muito envolvente, né? Muito, muito do caramba. Ouvi também outro camarada aqui que agora eu não lembro o nome, Mobamba, né? Do Check West, que achei outra música, procurei outras coisas envolvendo o trap em si, esse hip hop mais rápido, né? Mais repetido. Cara, achei bacana, é um gênero, talvez, né, que eu devo escutar mais em 2019, descobrir mais sobre isso. Sei que tem suas limitações, mas achei muito bacana, entendo porque boa parte da galera hoje em dia é muito... Caraca, acha muito incrível e acha isso o ritmo do momento, pelo tipo de música que é muito rápido, é muito coisa... Ela lembra um pouquinho aqui do funk carioca, do... que eu digo assim, de ser batidas rápidas, de ser aquela música que... Ah, me solta! Entendeu? Muito bacana esse CD, espero que esse moleque venha entregar mais coisas, ele me deixou bem ansioso para o que ele pode entregar no futuro. E acho que talvez você, como eu, não se você não curte muito trap, você não curte muito esse ritmo que vem há um tempinho já abraçando a galera aí, acho que era um artista que você poderia dar uma chance, ouvir, ah, não gostei, gostei. Mas mesmo assim, você procurar saber mais, porque talvez você, como eu, pode mudar de opinião e falar assim, cara, realmente tem uns traps que são legais, são bons, entendeu? Acho que Playboi Carti é uma dos maiores destaques pra mim esse ano, beleza? Seguindo pra minha lista aí de bons, e aí vem um artista que tá nas duas listas, né, já spoilando, que é o Kanye West, cara. Kanye West esse ano entregou o álbum dele lá, o Ye, onde ele fala de... Pra falar a verdade, que não acho que ele produziu 3 álbuns esse ano, além de entregar outras músicas. Eu acho que a Boop Desculpe também foi esse ano, que... Ai, cara... Tá de dar um soco na cara da Kanye West quando eu vi aquela faixa, uma música que parecia ser um foda. Whoop, desculpe.
Whoop, desculpe. Scoop, de whoop. Whoop, de scoop, de poop. Poop, de scoop, de scoop, de whoop. Whoop, de scoop, whoop, poop. Poop, de whoop, scoop. Poop, poop.
Vou resumir numa palavra só, Rogerinho. Bobo.
Kanye West... um artista excelente. Odeie você ou ame a opinião dele, a opinião pessoal dele. Eu acho ele, como artista, um cara incrível. Eu acho que até quem não gosta dele admite isso, que o Kanye West é um cara, um produtor fenomenal. Cara, você vê um cara como o Kanye West fazendo rap. É muito louco, porque é como eu falei da questão do Drake, que é o cara que você não imagina que seja aquele puta rap. Você não vê o cara fazendo algo como o Tupac fez. Mas mesmo assim ele consegue entregar muitas vezes algo satisfatório. E eu acho que esse álbum mostra um pouco disso, mostra essa faceta do Kanye West. Esse álbum aí teve várias coisas, né? A polêmica lá da capa, que ele tirou uma foto do avião. E aí eu acho que ele botou no Twitter e a galera escolheu e virou a capa do álbum. Teve lá a festa que ele fez numa fazenda. Quando ele fez essa festa na fazenda, meio que os caras falaram que nunca mais o Kanye West ia fazer. Bem, coisas de Kanye West, né, cara? E coisas de Kanye West e Kim Kardashian. Mas um puta álbum foda, acho que muita música boa. Eu vou deixar aqui embaixo, além dos álbuns, um podcast que a gente gravou lá no Audiofílico, onde a gente falou sobre esse álbum. Tem eu, tem o Load, tem a galera do Audiofílico lá que curte hip hop. Então eu acho que se você não conhece, não, pelo menos não ouviu esse álbum esse ano, você não conhece Kanye West, é um negócio muito difícil, né? Mas é um álbum muito bom, entendeu? Pra quem tava aguardando, pra quem tava esperando o trabalho do cara, é muito bom. E como eu falei, opiniões, assim, pessoais, a parte tem muita gente que odeia o que ele é. Na minha opinião, opinião bela aqui, ele é um cara que tem problemas mentais, até problemas mentais bem sérios, como uma porrada de artistas. Acho que o melhor pra ele seria... se tratar mesmo. Ele deixou bem exposto aqui em algumas faixas, porque quando você vê a capa, você vê que a questão da bipolaridade, que é um dos pontos que ele trata dentro do álbum. E ele bota até na capa, tá assim: eu odeio ser bipolar, é incrível. E, cara, essa junção de palavras é tão boa, é tão assim, é tão inteligente, ao mesmo tempo que é tão simples, que eu acho que mostra muito o que o Kanye West é, entendeu? O cara, meu irmão, pra mim, como eu falei, eu acho um cara genial. Não concordo com tudo que ele diz. Não concordo mesmo. Mas acho que é um cara muito incrível nessa parte de música, de poder fazer batidas boas. Como eu falei do Whoop, desculpa lá, o cara me faz uma batida foda e entrega aquela letra e todo mundo fica assim: caraca, como é que esse miserável fez isso? E vou te falar, de onde saiu aquela, eu acho que o Kanye West pode fazer várias. Um cara de, como vários artistas falam, que já foram em festas e tava lá o cara na mesa de DJ sozinho, o Kanye West indo lá, botando as músicas dele, mixando, e nego nem aí, entendeu? Porque é o fantástico mundo de Kanye West. Artista excelente, pra mim, esse ano ele protagonizou uma das melhores e uma das piores músicas, que é uma que a gente vai entrar agora. Partindo para a nossa última música, que eu não gostei muito desse ano, que foi a faixa lá do Kanye West e o Lil Pump, a I Love It, né? Que tem lá o meme lá dos bonequinhos e tal. E... essa faixa é ruim, desculpa pra você que gosta, que você achou a batida chiclete e tal. Cara, essa música é ruim. A letra dela é... é nojenta, cara. A letra dele é muito ruim. A letra dele é muito, 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 muito ruim. Até em questão de rima, eu não digo só de ser uma letra... uma letra bonita, nem nada disso, que ela não é. Mas eu acho que é uma letra muito coisa... Cara, eu tenho uma dúvida aqui. Eu fui procurar a letra até pra falar um trecho aqui pra vocês e vi que é a Adele que faz, que aí pra mim deixa essa música ainda pior, que a Adele é uma artista incrível. E ela gravou numa música dessa com Kanye West e Lil Pump. Que desperdício. Eu queria falar um trecho dessa letra pra vocês. Se você é menorzinho ou menorzinha, me desculpe aqui pela coisa, se você é sensível a uma letra. Nem é tão forte assim, mas de qualquer jeito. Eu queria falar aqui só o refrão e o segundo verso lá do... Lil Pump, que é: você é tão vadia, eu amo isso. Você é tão vadia, eu amo isso. Você é tão vadia, eu amo isso. Eu vou foder uma vadia, diga a prima dela. Seu namorado é um idiota, parece o McLovin. Aí vem idiota, McLovin, Ah, cara, é ruim. É uma rima também, como eu falei, uma rima pobre. E toda vez essas coisas de ai, tem outras... Ó, eu sou um doente, eu gosto de uma rapidinha. É, você é tão vadia. Quando foi a primeira vez que se perguntaram... Aqui, ó. Olha só pra vocês terem o nível de maluquice que é essa música. Tem uma parte que ele fala assim, ó: você é tão vadia. Quando foi a primeira vez que perguntaram se você queria água com ou sem gás? Porque você tá tentando fingir que bebia água com gás antes de se mudar pra cá. Você é tão... Ah, vadia.
Eita, mania! Danada!
É ruim, é ruim. Eu acho que a única definição que tem pra essa música é ruim. Música ruim. Tem essa questão de vez em quando de ser essa música chiclete, que o pessoal gosta pra caramba. Mas é ruim. Pra mim é uma das piores, se não for a pior música mesmo assim, de 2018. E não digo de questão de produção nem nada, até porque não é isso. A música tem uma batida até considerável, mas é realmente uma música muito fraca. E eu acho que é uma daquelas músicas que vai passar o ano e pronto, foi só isso. Foi só pra arrumar dinheiro. O Lil Pump também é um artista que eu admito, ouvi algumas músicas dele. Sinceramente, acho um moleque bem fraquinho. Bem fraquinho. Beleza? Mas vamos partir agora para primeiro lugar. Como eu falei lá no começo, esse artista tá tanto lá na lista de piores músicas, como também tá na de melhores músicas. E aqui vai ser fogo, porque muita gente que ouvir isso aqui, que curte o gênero, vai falar: você tá maluco? Teve tanta gente foda esse ano. Teve CD do J-Rock novo, teve um CD incrível do Travis Scott, que muita gente colocou ele como primeiro lugar. Cara, teve o Logic, teve um CD do Bass, lá da banca, lá do J. Cole. O J. Cole também teve CD sendo muito bom. O Bass da banca do J. Cole, que é um CD incrível, e realmente, aquela faixa Tribe, é excelente, é muito boa. É, mano, teve tanta gente boa, teve gente da antiga fazendo CD esse ano e entregando material de qualidade. Por que você vai colocar isso em primeiro? Esse cara tá em primeiro, como eu falei. Ele é um cara que consegue unir o hip hop à questão do ser pop. Não acho ele um puta rapper, mas acho que ele consegue entregar essa questão do pop. E esse ano ele foi malandro, que ele uniu, ele falou assim: ó, vou fazer o seguinte, eu vou unir, tem muita gente que reclama da minha parte do R&B, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um CD duplo, onde num CD eu vou ter mais a parte do hip hop e num outro CD eu vou ter mais a parte do R&B. Inclusive, num desses CDs eu vou colocar uma faixa com Michael Jackson. Chega! Cara, que foi o Drake, cara. O Drake esse ano, sinceramente, ele tá na lista de algumas pessoas aí que eu vi, mas é um cara muito contestado, porque muita gente não gosta dele por essa questão dele ser esse cara mais do popzão e tal, mas eu acho que é um dos caras importantes. Mesmo assim, eu acho que ele é um dos caras mais importantes do hip hop atual. Por que, Belo, você acha isso? O Drake hoje é um cara que tem os amigos pra fazer produção, pra fazer algo bom pra ele. Ele faz umas features boas. É, eu tava até comentando com a Júlia lá do Audiofílico e ela tava falando que gosta muito do Drake nessa parte, né, de quando ele cola com os outros e canta um verso da música. Mas, na minha opinião, acho que ele sustenta muito bem também algumas músicas. E ele tinha tudo, tinha o tempo, tinha o dinheiro. E ele foi além esse ano, cara. Porque o Drake, além de ter esse tempo e esse dinheiro, ele falou assim: a gente vai fazer uns vídeos que vão bombar. Cara, as músicas dele, cara, da questão de meme, da questão do What's Playing, do... Cara, daquela música lá que aquele... O cara da comédia lá fez do Kiki, In Love, do vídeo do carro que todo mundo fez. Até quem não conhece a música fez, tinha gente fazendo esse vídeo, botando outra música dentro do carro. E, cara, ele foi nessa questão do viral. E acho que no YouTube Rewind ele não tá. Tinha que tá. Esse cara foi um dos caras mais... O Rewind do YouTube esse ano foi uma porcaria, mas... Ele tinha que tá, porque esse cara, em termos de música... Ele foi um dos mais importantes, que mais influenciou, que mais chegou junto. E goste você ou não, eu acho que ele tem faixas boas. Eu acho o God's Plan, o clipe e a faixa muito boa. Eu acho o clipe e a faixa, assim, muito, muito, mas muito boa mesmo. O Drake tem uma parada boa com a questão dos fãs dele, que ele consegue unir no finalzinho do clipe, ou dentro do clipe mesmo, ele sempre coloca as pessoas. É, naquele esse clipe que eu falei da Kiki, do You Love Me lá, ele coloca no final a galera mandando as dancinhas e... Enfim. Eu acho que é um cara que conseguiu fechar esse ano de 2018 muito acima da média do que se espera de Drake. E tem faixas muito boas, cara. Eu gosto pra caramba da Non Stop, cara. Eu acho uma música, uma batida foda, cara. Cara, eu acho uma batida muito boa, uma batida muito foda. É, Godsplain também, eu acho o instrumental dessa música massa. Combinou demais com a voz do Drake. Tem essa faixa com o Michael Jackson. Cara, e essa faixa, eu vou te falar. Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, nossa, mas pegaram a voz do Michael Jackson e talvez mexeram tanto, porque parece uma voz até meio robótica. Mas quando você vai ouvindo a segunda vez, você fala assim, caraca, essa música, eu acho que essa música é boa. E aí você vê e realmente a música é bacana, a música é... Don't matter to me, don't matter to me what you say. Cara, essa música é do caralho, cara, essa música é muito, muito boa, muito boa. E eu acho que esse CD dele foi uma tacada de mestre, essa para ele lançar o duplo próximo, provavelmente não vai ser assim. Mas ele dividir essas coisas assim que a galera reclamava muito dele, entendeu? Como eu falei, não acho o Drake o Tupac, não acho ele o notório dessa geração, mas acho sim que essa parte dele botar o hip hop com o pop, em certos pontos tem coisa benéfica assim, cara. É muita gente, o Drake hoje é um cara que se você vai falar de hip hop, você senta com alguém e vai conversar, as pessoas conhecem, entendeu? Conhecem, cara. Se eu pegar meia dúzia desses pessoal de trap aqui que eu tava comentando e mostrar pra galera aqui brasileira, quase ninguém vai conhecer ou ninguém vai conhecer, entendeu? Falar de Playboi Carti, falar de Eminem, falar de o que for, ele não vai conhecer. Mas se eu falo de Drake, cara, e esse ponto que as pessoas têm que ver. Eu acho que quando o hip hop tá difuso assim, e ele tá bem no topo do bolo, tá sendo a cereja do bolo, cara, ele tem. Imagina se o Drake pega uma pessoa desse da questão do trap ou do hip hop menos desconhecido e faz uma música ali junto com ele. E essa pessoa estoura. E, mano, como foi o caso do Drake, né? O Drake, eu conheço ele de outros CDs, eu não gostava muito dele do começo, admito. Namorava uma menininha na Itaperuna. E aí, quando ela me mostrou junto da faixa da Beyoncé, ela até me zoou lá. Ah, pô, você não gosta de nada também. Eu falei, pô, o cara com a voz chata, não sei o que lá. Mas aí depois eu fui procurando os álbuns, quando ele estourou mais um pouquinho. Exclusivo, eu acho que foi com aquela música da Rihanna, não sei. Mas eu fui procurar os álbuns dele antigos. E, pô, esse cara tem álbum com o Nine Wonder, cara. Que é um puta produtor, cara. Produtor do Little Brother. E de, enfim, cara consagradíssimo no hip hop. E um álbum muito bom. Não sei nem se seria um álbum, um LP, enfim. Mas o Drake tem lá suas coisas, até pra eu que gosto de um hip hop mais indie. Ele tem essa parada, só que estourou, cara. E hoje não tem como. Acho que muita gente pede pra esse old Drake voltar. Algumas pessoas pedem, né? Mas não tem como, cara. É o meio de hoje. Eu acho que diferente da questão do Eminem, que eu falei que o Eminem bem indo numa vibe assim, bem ruim. O Eminem parece que ele virou o que ele zoava antigamente, pra falar a verdade. Mas o Drake, ele tá tendo essa coisa de fazer as músicas talvez mais populares, que peguem mais o público. Mas mesmo assim tem uma certa qualidade. Entendo pra você que odeia, porque realmente ficam músicas que tocam todo tempo, tocam toda hora, tocam em comercial, tocam em YouTube, nego faz reaction e tal. Mas mesmo assim eu acho que isso não tira a qualidade delas, como não tirou. Eu acho que o Scorpion é um álbum foda, tá concorrendo algumas coisas lá no Grammy também. Eu acho que o Drake, inclusive, tá concorrendo a melhor música do ano, uma parada assim. E, puta, pra mim é o álbum do ano, cara. Em termos de hip hop, é um álbum do ano. Eu podia pegar outros caras aqui, tem aquele Denzel Curry também, que se eu for ouvir, eu vou achar que ele é mais aquela pegada de hip hop, mas é o álbum do ano, pra mim, na minha opinião, beleza? Então, essa é a minha opinião, espero que você respeite, mesmo se você não goste, coloca aí nos comentários, cara, vai lá no locadoratv.blogspot.com.br ou então no feed mesmo do podcast, coloca lá o que você não curtiu ou não curtiu a minha lista. E por favor, meninos e meninas, coloquem a lista de vocês também, se vocês curtem hip hop, eu gosto disso, gosto daquilo, Belo, gostei desses 5, que eu adoraria também ver a lista de vocês e conversar com vocês sobre isso, sobre, caraca, tu botou esse artista, pô, esse artista é fogo, não tá na minha, mas também tu colocou esse, não gosto tanto, me explica aí porque você gostou, beleza, gente? É isso, muito obrigado por ouvir até aqui, esse foi o primeiro Mais Uma Ficha do ano, lembrando que eu estou sempre lá no locadoratv.blogspot.com.br, junto com os meus coleguinhas lá no podcast Locadora. E eu tenho essa parte aqui que é a parte praticamente onde eu paro de falar um pouco de videogames e vou pro backstage, ou vou pra falar a verdade, Mais Uma Ficha me lembra muito a época de fliperama que eu jogava. Assim que eu acabava de jogar, ia pra fora com os meus amigos e ali a gente trocava uma ideia sobre outros assuntos, desenho, anime, o que for. E o Mais Uma Ficha é mais ou menos isso. Beleza, gente? Mais uma vez, feliz 2019 pra todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.